Já se faz tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo.
Lá em casa, quando vou levar um copo, isso é que eu vou partir. É muito... Eu digo, não sou capaz, não sou capaz.
Tens mãos de aranha?
Porquê que me havias de chamar um inseto? Já temos me chamaste um germe, não é?
Não, eu não te chamei um germe. Eu disse que tu tinhas problemas com germes. Tu tens medo de germes?
Não é medo.
É.
Tens respeito. Percebes? Tenho fair play.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Há quem chama isso mesmo. Bom, então, cá estamos, não é?
Então, quinta-feira, esta semana está a voar.
Pois está.
Está a passar muito depressa.
Pois está. Para mim já era sexta, mas está tudo bem, sim.
Sério, parece que ainda hoje de manhã era segunda-feira e hoje à tarde já é quinta.
É curioso que hoje de manhã acordei e parecia que era segunda-feira, que eu estava cá com uma neura, mas não,
talvez,
não está tudo bem.
Estavas com neura. É. Já passou.
Chama-se sono.
Estou...
A culpa não é tua, Joana.
Está bem. Estou bem aqui, portanto, não é?
O quê?
Estou a salvo, estou bem.
Estás. Pronto, tá, tu vieste cá para ajudar a curar isto tudo.
Como é que é a tua neura? É uma neura agressiva? É depressiva? Como é que é? Como é que são as tuas neuras?
É assim, tipo, estável, estás a ver?
Ah, portanto é um dia normal.
É um dia normal. É isto, cá estamos. Obrigado, bem-vindos. Vamos a isso.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Beja.
Não sei se vai acontecer agora na bomba da comercial a nossa concorrente pedir conselhos a alguém, se calhar vai, não sabemos se ela está com público ou não por perto. Vamos conhecer então a nossa ouvinte que vai tentar ganhar um depósito de combustível com a comercial e com a Priu. De quem se trata, Joana?
Trata-se de Rita Figueirinhas, de Coimbra.
E arquiteta. Alô, Rita, boa tarde, venha jogar.
Olá.
Está tudo bem?
Está tudo bem.
Tem realmente aí público para ajudar ou não?
Estou quase a ter, estou a ir buscar o meu filho à escola. E daqui a meio minuto já tenho.
Os filhos, os grandes respondedores da bomba da comercial, não é?
Eles têm as melhores respostas, não é? Sim, eu gosto muito.
Pois, então, e quanto tempo podemos esperar?
20 segundos.
Então é fácil,
então
é fácil.
Não
dá, então quer dizer.
Em que ano é que está o seu filho?
Está no sexto ano.
Sexto ano.
É a primeira semana de aulas, não é?
Exato, sim, essa é a segunda já.
Está a correr bem?
Tá, acho que sim.
No sentido de ele estar a adaptar, obviamente, não é?
Sim, tá.
Porque ainda não houve teste, não houve nada, portanto está tudo bem.
Pois. Não, ainda não houve nada, sim. Já tem muitos trabalhos de casa,
claro.
Okay, também não corra por nossa causa. Eu estou a sentir que está aí a começar a ficar quase sem fogo.
Não, nós fazemos conversa até...
Tem umas casas muito grandes.
Até chegar ao pequeno, como é que se chama?
É o Francisco.
Francisco. Olha como o meu. O meu também é Francisco.
O teu Francisco também. Bom, onde é que vamos pegar nisto, não é? Qual é o seu estilo como arquiteto? O que é que costuma fazer?
Eu agora estou a tirar o mestrado.
Ok.
Em arquitetura.
Mas normalmente quando fazia um projeto era assim mais linhas direitas? Como é que era?
Sim, muito simples. Menos é mais, não é?
A minimalista.
Minimalista, pois.
Sim.
São coisas mais rococós, ou barroco, ou gótico, não é bem o seu género, não é?
Não, é mais simples.
É muito, pois.
Mas gosta desse tipo de estilo também, não é? Vai visitar, vai ver como é que é, não é? Ou não?
Sim, claro que sim.
Tem que conhecer para não gostar ou gostar.
Claro, obviamente. Portanto, diretamente de Coimbra, perguntamos-lhe, já uma vez visitou o Castelo de Guimarães?
Por acaso não!
É a resposta errada, mas que leva um certo.
Vamos tentar dar a volta a isso.
Por acaso é muito bonito.
Por acaso não, fui lá uma vez quando era pequena, mas não voltei.
Agora vai encher o depósito com a Priu e com a comercial e mete-se logo na autoestrada para Guimarães, está bem?
Leva ao pequeno
muito
Francisco.
Obrigada. Sim, vou mesmo.
E vão conhecer o Castelo de Guimarães.
Rita, beijinhos e muitos parabéns.
Obrigado. Muito obrigada.
Beijinhos. Tchau, tchau.
Obrigada.
A bomba da comercial Powered by Priu.
Já se faz tarde na comercial.
Estamos a falar do episódio desta semana de Chaise Longue, não é, Divã? Joana, queres chegar à frente e contar a história deste homem que
disse
Falling in Love?
Falling in Love, sim, ele tem 50 anos, mas sente-se um homem de 35.
Oh, ao contrário de mim, eu tenho 35 e sinto-me um homem de 50, Joana.
Tem uma mulher em casa que depende dele, física e financeiramente, a passar pela menopausa com um decréscimo de líbido, e ele então vai à procura do amor fora de casa. E encontrou o amor fora de casa. E esse é o grande dilema dele.
As relações amorosas são extraordinariamente condicionais.
Claro.
Portanto, obedecem a condições. Pelos vistos, para ele, essas condições não se verificam. Já, não é? Já não há amor, já não há nada. E do outro lado, tem alguém que encaixa bem neste homem que ele se sente ser, esse tal homem de 35.
Pois. Verbo encaixar.
É essa a questão. Mas também levantamos a hipótese. Ele está com muita. Com peso na consciência por deixar a mulher. Mas será que até não faz um favor à mulher?
Ela se calhar também está farta dele.
Ela se calhar está farta dele. Ela se calhar não é a menopausa, é mesmo ele.
Exatamente. Ela quer é uma pausa dele.
Ela quer uma pausa do man.
Mas oh,
Deus. Vocês aconselham, mas ao mesmo tempo também.
Nós levantamos várias hipóteses.
Várias hipóteses, claro.
É para isso que cá estamos, é levantar hipóteses. E depois as pessoas agarram na que mais gostarem.
Posso dizer que a Joana está mesmo entusiasmada com o episódio desta semana, portanto vá ouvir já na aplicação do Comercial, no site da Rádio Comercial ou em qualquer aplicação de podcast. Chaise Longue, não é divã, com a Joana Azevedo e a doutora Silva. Sou a doutora, como está? Agora, Carol G, na Rádio Comercial.
Já se faz tarde, com Joana Azevedo e Diogo Veja.
Vamos recordar uma edição com as respostas dos miúdos do Colégio Mestre Cuco em Almada.
A pergunta de hoje é: com que idade é que podemos namorar?
Ui. Eu não paro de perguntar. Muito tarde, pequenitos, muito tarde.
Já a partir dos 40.
Foi, 40 e muitos. Eu é que sei. Os dos outros não sei, mas os nossos é isso, não é?
Sim, sim.
Exato. Rádio Comercial, pergunta o que quiseres. Eu é que sei. É muita sabedoria junto entre mim.
Que idade é que nós podemos ter um namorado ou uma namorada?
Com 1000? Não, com 41. Porque a gente vai ser usados. 18. Porque já temos idade adulta.
Para conduzir um carro.
Quer dizer, 20 anos ou 40
ou 40,
anos.
Ou 40,
ou 100 anos. 100, é pois. Temos que ser namorados.
Claro.
Eu casei uma vez.
Com
3 anos.
Casaste com 3 anos? E o que é que aconteceu?
Nada.
Porquê que as crianças não podem namorar?
Porque são pequeninos e não têm os mesmos idades dos pais.
Por não ter idade para cuidar dos filhos.
Porque pode ter vírus nas bocas dos outros.
Por causa
da baba. Porque não tem 24, nem 23, nem 20.
Não têm a idade para casar, nem dar um beijinho na boca.
Nada.
Porque ainda são muito, muito, muito crianças e são muito pequeninas para isso. Os meus pais só disseram que eu vou casar quando eu tiver para aí 100 anos.
Pois,
ou...
É muito
ou 20
bem.
Anos ou 40 anos é que eu vou casar.
Mas é que assim, 20, 40 ou 100 é um bocadinho diferente.
Uma vez os meus colegas da minha sala me deram um beijinho na boca. Ai. Mas isso não é para fazer, só os adultos.
Só os adultos.
Eu já dei um beijinho na boca da Laura.
Pericóbios.
As crianças não podem, mas os adultos podem. Mas os adultos então não passam micróbios?
Não.
Porque eles não passam porque são mais velhos.
Os micróbios dos adultos já se conhecem uns aos outros.
Já, está tudo calmo, são micróbios licenciados, não há problema.
Já se faz tarde, com Joana Azevedo e Diogo Veja.
6:12 na Rádio Comercial, daqui a pouco ela vai estar à conversa connosco, daqui a pouco também ela vai juntar-se à adivinha da Joana, vai ter de responder, mal sabe ela a adivinha que está preparada hoje, não sei se foi de propósito, se não. Mas agora vamos ouvi-la cantar. A Joana Almeirante é convidada hoje no Já se faz tarde, bem-vinda Joana. Vamos ouvir uma música maravilhosa que no disco encontramos ao lado do Samuel Lúria, não é?
Sim.
Mas aqui vais cantar só tu, porque o Samuel não pôde vir. O Samuel tinha coisas para fazer hoje.
Portanto, vais cantar Um Coração Partido.
Exato, não são dois.
Samuel.
É som. Joana Almeirante, ao vivo, na Rádio Comercial.
Eu, de coração desfeito, um farrapo em vez de um peito. A chorar pelos ombros dos meus amigos todos e de quem nem conheço bem. Eu a tentar perceber Eu, de coração quebrado, destruído, amarrotado, já sem querer saber de amor. Eu, a chorar pelos cantos, e os cantos foram tantos, que entretanto já secou. Eu que dizia ter fechado, coração acadeado e deitado a chave ao mar. Vi-te enfim, e foi assim.
Joana Almeirante ao vivo na Rádio Comercial com dois corações partidos, ou como disse há pouco a Joana, é só um, não é? Porque o Samuel Doria não estava cá hoje para cantar com a Joana. Podes vir aqui ter connosco. Vamos, se calhar, lançamos já a adivinha da Joana, não é?
Sim.
A adivinha da Joana com
quando
a Joana.
Estamos a digerir estes corações partidos todos.
Xiça.
Vamos, lanço já a pergunta. Qual é o talento mais sexy que um homem pode ter para 33% das mulheres?
Até logo esta a pergunta, Joana, percebes?
33 é pouco.
Não é muito.
Não é muito.
Quer dizer, um terço das mulheres acha que isto é sexy.
Acha que isto é um talento sexy.
Mas o que é que consideramos um talento também?
Um talento é uma coisa que um homem sabe fazer. É um talento. Pode ser cozinhar, pode ser.
Pode ser tocar guitarra, por exemplo.
Pode ser tocar guitarra.
Eu acho que cozinhar é muito sexy, na realidade.
Mas só 33%? Se calhar mais, não é?
Pois, eu acho que tem de ser uma cena mais fora, assim, de facto.
Pois.
Em princípio, eu acho que mais mulheres achariam, mais uma porcentagem maior acharia sexy um homem cozinhar, não é? Somente cozinhar bem.
Sim.
Não é? É que não é só ir para
cozinhar.
Lá, não é só chegar lá, eu sei fazer qualquer coisa e está ali e está a inventar.
Não é
tem
só,
que ser bom,
sim.
Não é?
É claro. Só estar lá, depois não tem sal, não tem pimenta, não tem nada.
Não tem sal, não tem pimenta.
Não. E depois não sabe fazer arroz. Enfim,
não sabe fazer arroz.
É? Isso é um flagelo. Homens que se metem a fazer arroz e não sabem fazer, é. mais vale.
Como tu és do Porto, lá em cima faz-se arroz muito melhor do que em baixo.
Pois, vai lá dizer a casa.
Estás mal habituado.
Tenho uma luta lá em casa.
Para já cozinhar, ficas por cozinhar.
Não, eu acho que não pode ser cozinhar, 33%.
Tu, Lore, que achas que é, Lore?
Bricolagem.
Bricolagem?
Pode ser, bricolagem.
Não estar assim um móvel.
Difícil. Sim. Tá, mais por acaso, eu acho sexy.
Estás a ver? Mas mais uma vez, aqueles que acham que conseguem depois não conseguem, não é? Há sempre há uma fronteira
não,
ali muito.
E quando se diz talento é porque o homem sabe fazer.
Ah, ele
fazer,
consegue mesmo,
não é?
Fazer.
Não é? Okay. Tem a mania que
não
sabe.
Não é só tem a mania, exato.
Exato.
Podia ser.
Podia ser, mas não.
Podia ser.
Mas não, aqui é um talento, portanto, parte-se do princípio que o homem é talentoso.
O homem é talentoso, sim. Está bem, então pronto.
Eu
daqui a pouco já vamos conferir
que
mais
fazem
palpites.
Para ver. Hã? Eu gosto muito de homens que fazem bricolagem.
Estás sempre a dizer coisas fortes.
Onde desculpa. É que isto é? Olha,
pode ter um segundo sentido.
Tenho
certeza.
Não tem qualquer segundo sentido aqui. Bricolagem é bricolagem. O que é que tu entendes por fazer bricolagem?
Nada,
para
temos
além...
perguntas para fazer à Joana. Não vou continuar aqui com esta conversa.
Mas um dia discutimos isto.
Olha, nós um dia discutimos isto. Bricolagem é bricolagem, Diogo. Peço desculpa.
Dá muito jeito.
Dá muito jeito.
E agora estou a mudar de casa e, de facto.
Ah. Olha.
Dá muito jeito.
Estás a ver?
Bem, somos duas Joanas a mudar de casa.
Ah, vocês são duas almas separadas.
Somos, somos.
Sim, 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 sim. Olha, tu cantaste esta música aqui que na versão original tem o Samuel Lúria.
Sim.
Mas o Samuel vai estar contigo nestes concertos. Tu vais, não é em todos, não é? Mas num dos
sim.
concertos que vais ter agora pela frente. Ele vai lá estar, mas não é o único, tens convidados, que isto nunca
é
mais
verdade.
Acaba.
Não me para.
Pode basicamente... ver essas pessoas para fazer bricolagem agora nas mudanças.
Exatamente. E se quiserem me dar uma ajuda. Sim, o Samuel vai estar presente no Coliseu do Porto, que é agora dia 17 de outubro. E vamos cantar pela primeira vez juntos em palco Dois Corações Partidos.
Não aconteceu ainda?
Nunca aconteceu.
Ah. Como é que é possível?
Só gravámos a canção há um ano atrás.
Ah, isso é incrível. Mas não é só ele, atenção, vais ter a Bárbara Tinoco. Estou a dizer de caso não saibas.
Eu acho que não sei, por acaso.
Não sei se sabes.
Não sei se sabes,
mas vão aparecer pessoas
sim.
lá.
A Rita Rocha e não sei se conheceste o Miguel Araújo.
Ah, pá, não sei quem é, de facto.
É que tu vais lá estar dia 17 no Coliseu do Porto e depois voltas uma semana mais tarde? Quando é 26? É uma semana
nós
mais...
começamos dia 5 de outubro em Coimbra. No
sim.
auditório. Depois vamos para o Teatro Maria Matos, dia 9.
Aí vais ter a Nena e a Luísa Sobral.
Exatamente. E depois acaba no Coliseu.
É que depois, uma semana mais tarde, voltas ao Coliseu com o Miguel. O Miguel vai fazer
é
o 50º
é
Coliseu.
Verdade.
Tu fazes parte da banda
sim,
do Miguel. Portanto...
O Miguel já é para fazer Coliseus, não é?
Pois mas... são 50 Coliseus. 50. É assim uma coisa de loucos,
exato,
não é?
É quase...
Mas tu também fizeste, tu estiveste lá todos ou não?
Não, eu só fiz dois, penso eu. Dois
como
ou
assim?
Quatro. Porque na altura os outros Coliseus também foi com os Zamburros.
Ah,
e ele não levou a banda toda?
Não, foram só eles os dois.
Miguel, era só. Não tinha
aliás, eu na altura nem estava na banda.
Ah, não fazias parte
não
da banda
fazia.
Nessa altura? Tu começaste muito.
Com 18.
Com 18. Ferro, podia ser quase considerado trabalho infantil, não é?
quase.
Mas como é que ele descobriu? Como é que isso aconteceu?
Olha, porque na altura, no meu conservatório, acabamos por fazer um concerto. Em que falámos sobre a obra do Miguel e a obra do Miguel foi a base do concerto e foi o concerto final de ano e o Miguel ouviu-me a tocar o Sete Passos Carolina a cantar e a abrir o concerto com essa canção e por acaso precisava de alguém para integrar a banda e pronto, olha, acho que tens um bocadinho de jeito e entrei.
Isto é incrível. Isto parece aquelas histórias que acontecem nas séries e nos filmes, não é?
Sim,
nunca na vida real
sim,
nunca acontece.
Nunca
acontece. Aconteceu a ti, na verdade. Aconteceu a ti. Yeah. Bom, daqui a pouco, mais palpites para a adivinha da Joana. Vamos ficar a saber mais também sobre outros concertos. Porque a Joana Almeirante tem de estar nos concertos do Miguel Araújo, nos concertos dela e na dicção que ela decidiu fazer com a Nena. Portanto, até concerto, até. Nem sei, tens a agenda ocupada aqui. Até
não...
março, abril, para aí.
Sim.
Ou mais. E depois é o verão, portanto.
Tu não tenho vida até janeiro.
Não podes ter medo. Palco, não é? Porque senão, coitado.
Eu adoro palco.
Pois, claro, só podia.
Claro, obviamente. Passa lá mais tempo do que em casa, nem sei porque é que ela vai mudar de casa. Daqui a pouco já voltamos à conversa com a Joana, agora 6h21 na Rádio Comercial. Pode deixar ficar os seus palpites para a adivinha da Joana também no WhatsApp da Rádio Comercial, já lá vou espreitar.
Já se faz tarde na Comercial.
São 6h24, a Joana Almeirante é a nossa convidada, já vamos voltar à adivinha da Joana. Se cá terminamos em grande com a adivinha da Joana, pode ser que a Joana acerte, não é? Repara, ela sai de uma grande vitória na adivinha da Joana para correr para o palco para cantar para nós.
Sim.
Não era épico?
É, eu acho que sim, acho que podemos fazer
era
isso.
Era épico. Olha, já falámos dos concertos que tu vais ter agora pela frente, 5 de outubro no Conservatório, no Auditório do Conservatório de Música, dia 9 no Teatro Maria Mata em Lisboa e dia 17 no Coliseu do Porto, a Joana Almeirante ao vivo. Mas depois tens também uma digressão que vai arrancar já no final de novembro e depois segue até janeiro com a Nena. Fala-nos sobre este espetáculo, os dois pares de botas.
Basicamente isto é um conceito que nós criamos em que consiste em levarmos um concerto muito intimista com a vibe country. Ou seja, nós quisemos, eu e a Nena somos super fãs de música country. Foi assim que nós nos conhecemos e demos por nós a falar de, sei lá, Dolly Parton, de Carly Simon. E,
ah, mas aí vão mesmo aos clássicos, não é?
Aí vamos aos clássicos.
Mas depois vão aos mais recentes também, sei lá, Taylor Swift ou...
Exatamente, sim, Casey Musgraves também. E foi muito giro porque criamos este conceito de levar a palco canções nossas e os maiores hits da música country e algumas canções novas também que escrevemos só para este projeto. E portanto vamos levar todo um concerto de country por esse país afora e estamos mesmo muito entusiasmadas porque vai ser mesmo único.
Eu acho que já senti um bocadinho disso, ouviu-se isso quando vocês fizeram a primeira parte, vou chamar assim, do concerto do Miguel Araújo com os 4:30, não é? No hipódromo. Uhum. Vocês já tocaram juntas na altura e já nessa altura fizeram assim umas versões e por aí fora. Sim. Portanto, já era ali um embrião do espetáculo, sim, não é? De certa forma.
Basicamente aquilo foi a experimentação de como é que vai soar o concerto e pronto, lá está isso. Vamos pegar em canções nossas, em música, os maiores ditos da música country e vamos criar um concerto mesmo fixe.
Como é que surgiu? Onde é que vocês estavam quando tiveram esta ideia?
Estavam
na Zara.
Opa, não, por acaso demoramos imenso tempo a tentar criar um título para este projeto e a Nana disse assim: olha, pronto, nós as duas gostamos de botas, porque é que não é dois pares de botas?
Não, e as cantoras country têm sempre botas por nós.
Ou dois pares de chapéus, mas dois pares de chapéus já não funcionava tão bem.
Pois.
Então fica dois pares de botas.
E agora estão obrigadas a atuar com dois pares de botas.
Agora somos obrigadas sempre a estar com botas.
É como a Rita Red Shoes, durante muito tempo era obrigada a usar sapatos vermelhos. Ela agora já deixou isso. As pessoas já sabem quem ela é, mas aquilo no início ela tinha de estar sempre sapatos vermelhos, coitada, não havia grande volta a dar. Bom, os dois pares de botas, a digressão arranca a 23 de novembro no Casino da Figueira, mas depois tem uma série de datas que nunca mais acaba. Por isso mesmo, podes espreitar o site da Rádio Comercial, está lá tudo em radiocomercial.pt. Voltando à adivinha da Joana, para a grande vitória da Joana Almeirante, para depois ir cantar para nós.
Para 33% das mulheres, qual o talento mais sexy que um homem pode ter?
Começamos por aqui.
Pronto, eu posso dizer o que é que eu acho para mim?
33% das mulheres acham sexy um homem que percebe de mecânica, de carros, de motores de carros. Como eu não percebo nada disso, fico espantada e acho que pode ser isso. Beijinhos, Margarida.
Eu percebo que uma pessoa tem admiração por algo que não sabe, não domina, não é? Mas não sei se as mulheres acharão assim. Também é só 33%.
Todos os homens sabem, acho eu.
Não sei. Acho mais sexy uma mulher perceber de carros.
Yeah.
Tem razão.
Não é?
Tem razão. Tem razão, muito bem. Muito bem, Joana.
É muito mais. Muito bem.
Olá, malta. Eu acho que a adivinha de hoje é cuidar de bebés. Dar fraldas, vestir, etc.
Aí
para 10 horinhas.
É maior.
Um beijinho, um abraço, Diogo.
Eu acho que isso é o mínimo, não é? São os básicos. Pronto, se o homem for sexy, é sexy.
O resto tem que fazer, pronto, está feito.
Mas são tarefas.
Há quem diga sentido do humor, eu acho que diria que a porcentagem também é maior, é uma coisa que é bastante valorizada, acho eu.
Mas uma coisa é ter sentido do humor, outra coisa é ter o talento de fazer rir alguém, não é? São coisas diferentes.
Percebo. Ah, aqui um ouvinte diz: pode ser talentoso a disfarçar.
Disfarçar o quê?
O que é que seja. Tá, é um talento.
É a arte do disfarce.
Pode ser um talento. Pois. Olha, há ouvintes a falar de dançar. Eu acho que estou ouvindo falar de dançar.
Olá, Rádio Comercial. Daqui é a Filipa de Sintra. Para mim, uma das coisas assim mais sexys nos homens é saberem dançar. Especialmente música latina. Beijinhos para todos. Adeus.
Especificamente, claro.
Especificamente música latina.
Também acho que é um ótimo talento.
Mas há mais ouvintes a falarem disso. Também falam de bricolagem, como se falou aqui há pouco. Andar de mota. Andar de mota é uma resposta que aparece aqui algumas vezes também. Eu percebo, é aquela coisa. Mas é mais na altura do liceu, não é?
Pois é, mais
há sempre aqueles rapazes que têm mota.
Sim.
Aparecem de capacete, são sempre mais cool que os outros.
Claramente.
E mesmo que não tenham mota, aparecer de capacete já é bom.
Já é. Sim, eu acho que alguns não tinham mota e vinham só de capacete.
Sim.
Nunca ninguém os viu sair de mota, só viram sair de capacete.
Já marca ponto.
É melhor do que sair de mochila com o passo na mão, não é? Não é claramente a mesma coisa.
Exato.
Bom, e o que é para ti sexy, estavas a dizer há bocado?
Eu posso dizer o que é para mim?
Pois, okay. sim.
Eu acho que um homem cantar bem, ou seja, que não seja cantor e estar tipo a cantarolar no carro, eu acho super sexy. De repente tem aquela voz mesmo.
Pois, diz isso porque és cantora.
Pois. Se calhar é um bocado clichê.
Mas tu lidas muito com cantores, tens de ter cuidado com isso.
Mas é verdade.
Não é?
Exato.
Mas essa é a tua resposta.
Eu apaixonava.
Achas que essa é a resposta?
Eu acho que dançar. É uma boa hipótese.
Lori, mantens bricolagem?
Mantenho.
Mantens bricolagem?
Uhum.
Eu acho que bricolagem todos sabem, não? Meio que.
Não sei.
Não.
Depende.
Eu sei.
Olha, pá, olha, é a primeira vez que eu ouço falar disso.
Não te imagino nada.
Nunca
nada.
Na vida.
Nada.
Não, eu não estou a julgar, mas não te imagino a fazer bricolagem.
Quem é que montou móveis lá de
casa? Pois tu?
Mas bricolagem não é só montar móveis.
Pois,
não é?
Outras coisas.
É, cortar também, cortar madeira. Também já cortei madeira. Também já me cortei em madeira. Mas
isso pois,
é. Resolver pequenos problemas de eletricidade.
Eu acho que tu, se fores bom a cortar já umas fatias de presunto de pata negra, já não é mau, percebes? Já não é mau.
Exatamente.
Cozinhar não é tudo sempre. Eu se calhar vou dizer cozinhar, para não ser tudo a mesma resposta. Está bem? Vou bloquear cozinhar, Joana.
Está bem. É isto. A resposta certa é. Tocar piano.
A sério?
Tocar piano.
Foi ao lado.
Mas tu foste, estiveste mais perto, porque foste para o lado da música, por acaso é verdade?
Pois, andaste lá na música. Sim.
De facto é.
Pronto, vamos atribuir meia vitória à Joana com acima de fogo de artifício. E ela vai correndo para o palco.
E a nossa convidada fica-nos bem, não é?
Sim. A Joana ganhou hoje, fica assim, fechada assim desta maneira.
Ganhou um bocadinho. Era-me qualquer coisa de música.
Olha, esta é uma das canções que nós vamos poder ouvir depois, não é? Quando vocês começarem a digressão das. Agora vou dizer a digressão das duas botas.
Dois pares de botas.
Dois pares de botas.
Sim, vai ser uma das canções.
Ok, então o que é que nos vais cantar? Conta lá.
Então vou tocar uma canção muito bonita do Fleetwood Mac, que é das minhas canções favoritas de sempre.
Vocês cantaram isto também no hipódromo, não foi? Na altura?
Sim.
Foi nesse concerto, eu ouvi, sim. Bater palmas, isso foi um entusiasmo todo. Adoraste, já percebi. Até se magoou. Foi incrível.
Bom.
A Joana Almeirante ao vivo na Rádio Comercial. Atenção aos próximos concertos. 5 de outubro, auditório do Conservatório de Música, com a Elisa e a Nena. Depois a Nena repete no Teatro Maria Matos em Lisboa e também a Luísa Sobral. E dia 17 é a vez do Coliseu do Porto, com a Bárbara Tinoco, Miguel Araújo, Rita Rocha e também com o Samuel Luria. Depois em novembro arranca a digressão das Pás de Botas com a Nena e com o apoio da Rádio Comercial. A Joana, muito e muito obrigado.
Até a janeiro.
Bom concerto. Sim, agora tenta mudar de casa, como conseguires, e depois até janeiro, está bem? Beijinhos.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Veja.